mas também sobre este ponto era importante ouvir a sua opinião. Por fim, pergunto se ainda faz sentido que as regiões autónomas, e essa já praticamente está toda respondida, possam participar em negociações de tratados e acordos internacionais que diretamente lhes digam respeito, podendo inclusivamente pedir a suspensão das negociações. Parece-nos um claro exagero, o senhor Dr. António Pinto Pereira já em grande parte respondeu a isto, mas de qualquer forma queria que isto ficasse bem claro. Muito obrigado, senhor Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado também, senhor Deputado. Passo agora a palavra ao senhor Deputado João Paulo Rebelo, pelo Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigado, senhor Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e cumprimento naturalmente o Dr. António Pinto Pereira, a quem agradeço a exposição que fez, enfim, no fundo, a partilha da sua visão sobre estes artigos muito concretos da nossa Constituição, como já referidos, o 7º, o 8º, o 161, 227 e o 295 tratam, de facto, das matérias que têm a ver com as relações internacionais, enfim, com o direito internacional e algumas competências políticas e legislativas, e depois o tema muito específico do Tratado Europeu também. Enfim, aqui há alguns pontos prévios. Esta conversa que estamos aqui a ter decorre de uma proposta do Chega. Também cabe cumprimentar o Partido Chega por ter suscitado, ou melhor, por ter sugerido o seu nome e evidentemente que a sua experiência traz a esta comissão, digamos, uma perspectiva e uma base para se refletirem algumas alterações. Eu não posso deixar de notar, enfim, ainda que o Sr. Deputado Pacheco Amorim já o tenha referido na sua intervenção também, é que o Chega não fez nenhuma proposta de alteração para nenhum destes artigos concretos. É certo que no âmbito e no processo de revisão constitucional eles vão poder ser alterados e vão poder ser alterados inclusivamente com propostas ou sugestões que agora o Partido Chega faz, mas eu não queria deixar de notar porque inicialmente quando percebemos que o Sr. vinha falar especificamente destes artigos e tendo sido proposto pelo Partido Chega, digamos, ficámos com alguma curiosidade de perceber exatamente o intuito concreto e agora fica mais esclarecido e, enfim, em nome do Partido Socialista e do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o que é que eu posso dizer? Nada de muito novo ao que se tem vindo aqui a dizer. O Grupo Parlamentar do PS entende esta revisão como sendo uma revisão na continuidade, portanto, do ponto de vista, digamos, substancial, não entendemos que sejam necessárias grandes alterações à nossa Constituição, contudo, ao nível de direitos fundamentais, e nomeadamente já aqui referidos, os direitos ambientais, direitos digitais também, somos, diria, convocados e simpatizantes a que sejam feitas algumas alterações no âmbito destes direitos. E também, convenhamos, depois de termos passado pela pandemia da Covid-19 e, portanto, com alguns aspectos concretos com os quais fomos confrontados a lidar com essa pandemia, portanto, também nos parece pertinente que possamos ajustar a Constituição a esses aspectos. Do ponto de vista destes artigos concretos, eu diria que a sua perspectiva é, volto a dizer, ou pode ser enriquecedora deste debate. A mim, muito pessoalmente, devo dizer-lhe que sou sensível a alguns argumentos que trouxe aqui relativamente a alguns dos artigos, nomeadamente o que referiu no artigo 161, portanto, na linha N, parece-me, assim, à partida fazer sentido. Naturalmente que isto obrigará a discussões internas também do próprio grupo parlamentar. Relativamente ao último artigo, portanto, ao 295, percebi, e já agora pedia-me que esclarecesse, que não tem nada contra, digamos, a realização de referendos. Acha apenas, que é uma questão de forma, diria, o artigo não deveria estar neste capítulo e poderia estar noutro da Constituição. Julgo ter compreendido bem. E para terminar, diria que, enfim, compreendo também a sua posição relativamente a algumas referências e a alguma semântica, se quisermos, realmente do imperialismo, do colonialismo, dos blocos políticos militares, diria que compreenderia até melhor se estivéssemos não em 2023, mas estivéssemos em 2021, vamos supor. Portanto, desde o ano passado, eu diria que esta questão dos blocos político-militares se calhar ganhou alguma atualidade, assim como mesmo o imperialismo, ou pelo menos algumas tentativas que temos vindo a observar, naturalmente, isso já percebeu claramente ao que me refiro, esta invasão da Ucrânia. E, portanto, termino agradecendo, de facto, a sua exposição, a sua locução a esta comissão, que dá um contributo, do meu ponto de vista, positivo para a discussão que está em curso. Muito obrigado.
Muito obrigado também, Sr. Deputado. Tem agora a palavra, pelo Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Paulo Muniz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e o Dr. António Pinto Pereira, a quem agradeço o ter partilhado connosco as suas opiniões e as suas visões em sede desta Comissão de Eventual de Revisão Constitucional. Sobre a matéria da construção, do processo de construção da União Europeia, e vamos centrar a nossa intervenção neste âmbito, o PSD o entendeu apresentar um novo artigo 162-A e pô-lo sob um único chapéu, a que chamamos competência quanto à participação na União Europeia. Ou seja, como sabe, a Assembleia da República, no âmbito do processo de construção da União Europeia, quer em matéria da apreciação que faz legislativa, quer do próprio acompanhamento da construção política, já tem um enquadramento que decorre da Lei 43/2006 e, aliás, tem uma comissão permanente, que é a Comissão de Assuntos Europeus, a 4ª Comissão, que, sob a égide deste enquadramento normativo, faz exatamente este acompanhamento do processo de construção da União Europeia. Contudo, o PSD entende que, havendo a oportunidade que a revisão constitucional propicia, poder-se-ia e deve-se, no nosso ponto de vista, criar na Constituição um reforço desta atividade de acompanhamento, no respeito, por um lado, daquilo que é a reserva legislativa da Assembleia da República e reforçar também aquilo que é o poder de escrutínio e de regulação, se quiser, da atividade do Governo em matéria da representação do país e das opções junto da União Europeia. E, neste sentido, o PSD propõe este novo artigo 162-A, que é, no fundo, um reforço da competência da Assembleia da República em matéria de acompanhamento na participação da construção da União Europeia e é, de algum modo, digamos, elevar a um grau superior o respeito pelo aquilo que é o acompanhamento que a Assembleia da República faz e verter esta elevação, naturalmente, no texto da Constituição. Este é o espírito da nossa proposta. E, de facto, concretamente, no que diz respeito em relação ao número 4 do novo artigo, aquilo que nós acrescentamos face ao que já existe na Lei 43/2006 é fundamentalmente o seguinte: que em matérias da reserva de competência legislativa exclusiva da Assembleia da República, o Governo não se possa vincular perante a União Europeia sem a prévia audição parlamentar sobre estas matérias nos termos da lei. Isto, de resto, é um procedimento, se quiser, que outros países já têm no seu texto constitucional e até na sua praxis em matéria de construção europeia. E, portanto, há aqui uma vontade de não deixar só na Lei Ordinária 43/2006 o que é a regulação dos aspectos do escrutínio das iniciativas, naquilo que é os aspectos e a pronúncia da Assembleia da República, naquilo que são todos os processos de decisão europeia em matéria legislativa, e também, de algum modo, se quisermos, consagrar e verter na Constituição a capacidade de fiscalização e de acompanhamento do próprio Governo, do escrutínio da atividade do Governo, naquilo que são as decisões junto da União Europeia que vinculam o país. Portanto, há aqui, se quiser, um elevar da importância desta destas ações do país e deste contributo do país, em particular na matéria legislativa de construção do processo europeu, e estar consagrado explicitamente na Constituição e não somente numa lei ordinária, como hoje em dia acontece. E, portanto, esta é a nossa visão, se quiser, de uma valoração reforçada do papel da Assembleia da República em matéria de construção europeia, mas também um alinhar com aquilo que são práticas mais avançadas daquilo que é o vincular os executivos previamente à sua ou endossar a sua capacitação para, em nome do país, perante a União Europeia, assumir compromissos que são da reserva exclusiva legislativa desses países. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra agora à Iniciativa Liberal, ao Sr. Deputado João Cotrim de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo a si, todos os senhores e senhores deputados, e uma saudação especial, um agradecimento pela presença do professor António Pinto Pereira e também pela riqueza da sua exposição inicial, que respondeu algumas das dúvidas que eu lhe ia colocar e, portanto, não irei incidir delas. Outras foram já colocadas, subsistem duas, e, aliás, pedir-lhe se podíamos ficar com uma cópia dessa sua intervenção inicial, porque há vários aspectos que eu gostaria ainda depois de voltar a reler. Os aspectos que subsistem, que penso que merecem ser objeto de pedido de esclarecimento, são a sua opinião, eu aqui acho que posso dizer académica, sobre a jurisdição do Tribunal Penal Internacional relativamente ao enquadramento jurídico português. A Constituição tem uma redação um pouco vaga. Ela até agora não me suscitava muitas dúvidas. Depois da discussão que aqui tivemos, gostava de confirmar que não é uma redação um pouco dúbia, porque pode sujeitar a norma interna à jurisdição do TPI, sabendo nós que o TPI tem um enquadramento penal substancialmente diferente daquilo que a Constituição permite às leis portuguesas. E, portanto, como é que isto funciona? Uma jurisdição que pode existir, mas só parcialmente relativamente a algumas decisões. Eu sei que a lei portuguesa já prevê, no contexto da cooperação internacional, algumas limitações a direitos que possam existir exatamente por diferentes enquadramentos sancionatórios, nomeadamente a existência de pena de morte, mas gostava de saber se aqui, neste caso, é suficiente a forma como está redigida na Constituição Portuguesa, ou se precisamos ter mais algum cuidado adicional, sendo que, obviamente, a Iniciativa Liberal nunca defenderia o que propõe o PCP, que é a simples revogação dessa disposição. A outra matéria, que foi aqui longamente discutida e que ainda me deixou dúvidas, que penso que a sua experiência e conhecimento pode ajudar a esclarecer, é o tema dos impactos práticos daquilo que se pode chamar a desconformidade do Estatuto Político-Administrativo da Madeira relativamente à Constituição, nomeadamente relativamente àquelas matérias que nunca foram adaptadas às versões que na República foram adotadas, relativamente à incompatibilidade de exercício de cargos públicos, de cargos e disponibilidades, a incompatibilidades desses titulares de cargos políticos. Nunca foram transpostas para o enquadramento jurídico da região autónoma da Madeira, tendo sido nos Açores em larguíssima medida. E de como as competências que o artigo 227 prevê para essas autoridades regionais são exatamente as que decorrem do Estatuto Político-Administrativo, não estando ele completamente conforme, eu receio que isso possa significar que não haja cobertura para exercício das competências que esse próprio artigo 227 prevê. Portanto, esse limbo jurídico que pode estar aqui a criar-se, pergunto mais uma vez se seria avisado por parte destes revisores constituintes terem mais cuidado com a redação do artigo 227 para precaver essa situação. Muito obrigado.
Muito obrigado também. Passo agora a palavra pelo Bloco de Esquerda, à senhora deputada Catarina Martins.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todas e todos. Agradeço ao Dr. António Pinto Pereira estar aqui e partilhar connosco a sua visão. Temos visões diferentes, há uma matéria que eu gostaria de compreender. Há perguntas que já foram aqui feitas e eu não vou repetir, até para o bem do nosso tempo, e esperarei a sua resposta. As Constituições são filhas do seu tempo, seguramente. Há ainda assim questões que se calhar não estão tão desatualizadas quanto isto. Na verdade, questões que orientam a nossa política internacional, como os direitos humanos, o respeito pela autodeterminação dos povos, o combate aos imperialismos, aos blocos político-militares, são, julgo eu, o que pode fundar um consenso no país, que é muito alargado, por exemplo, quando nos deparamos com situações como a invasão da Ucrânia. Eu bem